Em relação aos projetos de leis número 115/2007 e 152/2007, de autoria dos ilustres senadores Paulo Paim e Pedro Simão, respectivamente, que têm como objetivo a regulamentação da profissão do comerciário. Vem respeitosamente, à nobre presença de Vossas Excelências, apresentar a proposta resultante das inúmeras reuniões das entidades representativas dos empresários e dos trabalhadores, através da CNC e CNTC, pela apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, certo de contarmos com o apoio de Vossa Excelência. Renovando aqui a Vossa Excelência, o nosso protesto de mais distinto apreço, subscrevemos Levi Fernandes Pinto, que está aqui à minha direita, presidente, à minha esquerda, ele não gostou da direita, ele disse esquerda, dele esquerda, pai. Mas está uma confusão tão grande nesse país que eu já não estou mais nessa, viu? Todos são comprometidos com responsabilidade social. Essa história de direita e esquerda nem eu não entendo mais nada, viu? Desculpe eu dizer isso, mas não entendo muito mais essa história aí. Então, o Levi Fernandes Pinto, presidente da CNTC, e o Josias Albuquerque, aqui representado pelo Laércio, né, Oliveira, vice-presidente administrativo da CNC. É isso? Então, eu agradeço a todos. Não sei se o Levi, presidente, quer dar uma saudação rápida. Desculpa o rápido, mas é porque nós temos que continuar a audiência.
Senador, só não poderíamos deixar aqui de agradecer o empenho de Vossa Excelência, o empenho do senador Simão, quando o apresentaram. Ferraço. O senador Ferraço, que estava aguardando essa possibilidade de entendimento. E primeiro agradecer à CNC, eu faço ao deputado Laércio, porque depois de anos distantes das duas entidades, novamente voltaram a sentar e trouxeram um consenso de uma matéria tão importante. Isso aqui, para nós, é um marco, é realmente um fato histórico, não só por estar dentro do Senado hoje com essa proposta de consenso, mas a reaproximação entre as duas casas e sabedores que somos de que temos muitas matérias em comum e que já há um consenso de mantermos uma comissão de negociação permanente sobre esses diversos assuntos que envolvem as categorias.
Tudo bem, é isso aí.
A gente só tem a agradecer a você.
Obrigado. Pessoal, se você me permitir, eu sei que o Levi vai permitir, todos vão permitir. Eu, no longo da minha vida sindical, o Arnaldo sabe, essa história de quem é mais combativo, menos combativo, comigo não tem muito isso. A prática é que vai dizendo ao longo dos anos. E nós perdemos nesse fim de semana, o Levi deixou para mim esse momento, nós perdemos nesse fim de semana o Almeida, né? Que é um sindicalista de anos e anos, décadas caminhando com a gente, eu digo com todos nós, da sua forma, né? Conciliadora, mas sempre querendo o melhor para o trabalhador, tenho certeza absoluta. E o enterro dele foi nesse fim de semana, eu estive lá no velório, o presidente Sarney também esteve no velório, e eu sei que o que ele mais gostaria era ver a regulamentação da profissão do comerciário. Ele ficou quase 40 anos, né, dirigindo a entidade. E ele faleceu sem ver esse momento. Eu acho que é mais do que justo que a gente levante todos de pé, a gente faça um minuto de silêncio em homenagem ao Almeida e a todos os lutadores que morreram e, em parte, conseguiram seus objetivos e outros, lá do alto, ele está vendo esse momento e essa homenagem a ele, esse grande acordo. Um minuto de silêncio. Ok, pessoal, vamos continuar a nossa audiência pública. Tomara que um dia, aqui nesta mesma comissão, meu querido senador Paulo Davim, a gente consiga, quem sabe um dia, reunir aqui aí as três partes, empresário, trabalhador e governo, e fechar um acordo em cima do fim do fator previdenciário. Isso nós vamos torcer para que um dia isso aconteça. Obrigado. Vamos agora, então, para a nossa segunda mesa. Eu quero dizer que me comprometi a entregar em mãos do relator Ricardo Ferraça a proposta de acordo. Vamos para a segunda mesa. Convido o senhor Lourenço Ferreira do Prado, coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Convido o Lourenço para fazer parte da mesa. Maurício Sesquim, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, ANS. Como tem dois Sesquim aqui na minha relação, eu deixei um para essa mesa e o outro para outra mesa. Ok? Não há problema? Tá, muda um S, é? É só um S que o separa. Então, esse é o Maurício Sesquim, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, ANS. Uriel de Almeida Papa, diretor do Tribunal de Contas da União. Agora que nós temos o Papa, eu quero ver quem nos segura. O Uriel de Almeida Papa. Se nós temos o Papa, quem nos enfrenta, né? Vamos lá. Diretor do Tribunal de Contas da União. E temos também o José Cláudio Ribeiro Oliveira, assessor jurídico da Unimed Brasil, em representação ao senhor Ruedes de Freitas Aquino, presidente da Unimed. E depois teremos na terceira mesa o senhor José Sequim, daí, diretor executivo da Federação Nacional de Saúde Suplementar, em representação ao senhor Maurício Seguá de Araújo Corigliano, presidente da FENA Saúde, e Nilton Rodrigues da Paixão Júnior, presidente do Sindicato de Servidores do Poder Legislativo do Tribunal de Contas do Sindilege. E eu vou colocar a meu convite na terceira mesa, porque eu gosto de ouvi-lo, é o professor Edson, do MOSAP, que vai falar pelo MOSAP. Então, esses três farão parte da terceira mesa. Então, vamos lá de imediato. Só registramos aqui a presença. Quisila Vasconcelos, Sindileges. Alessandro Jesus, assistente sindical do Sindicato Comerciário. Ana Clara Fonseca e Manuela Lima, Macropolítica. Victor José Ferreira, Serviço Social das Estradas de Ferro, CSEF e Federação Nacional dos Trabalhadores Rodoviários. Rubens de Almeida, secretário Sindimoto Táxi. Silvio de Moraes Sanches, Caixa Econômica Federal. Edson Mozap, Edson Guilherme Alberto, presidente do Mozap, que vai também usar a palavra, porque é um tema, Edson, que eu acho que você domina muito bem. Eu faço questão que na outra mesa você também possa falar. E Solange Carneiro, assessoria da CTB, Santa Alves, CTB, DF, deputado Antônio Brito, já registrei a presença, deputado Laércio Oliveira, também já falei, e Luiz Carlos de Oliveira, diretor da Força Sindical. Senador Paulo Davim, com a palavra.
Eu gostaria imensamente de continuar aqui na audiência pública, mas eu vou ter que me ausentar. Mas a intenção é voltar. Vou receber algumas entidades médicas nacionais. Nós temos uma audiência hoje no Ministério da Saúde, mas eu acho esse tema importante ser debatido. Vossa Excelência sabe do meu olhar sobre esse tema, sobre a saúde, sobre o SUS e sobre a saúde suplementar, acho importantíssimo. Gostaria muito de ouvir o estimado diretor da ANS, o doutor Maurício. Eu acho que ele tem...
Ele vai ser o primeiro a falar agora.
Então eu vou aguardar. Eu vou esperar um pouquinho.
Então, a pedido do senador Paulo Davim, doutor Maurício Sesquim, diretor-presidente da ANS.
Bom dia a todos. Agradecer ao senador pela oportunidade, é um tema muito importante para a agência e para a sociedade, para os trabalhadores, eu entendo, e por isso é motivo de satisfação para nós podermos esclarecer o que a ANS vem pretendendo dentro dessa regulamentação. Eu tinha imaginado fazer a apresentação por último, porque aí eu receberia as sugestões e as considerações e poderia recebê-las e fazer referência a elas na apresentação, mas acredito que nos debates a gente vai ter a oportunidade. Mas eu vou correr, porque eu sei que o tempo é exíguo. Vamos lá, Carla. O artigo 30 da lei, como já foi lido, ela define que o consumidor, e ela fala em consumidor, é a lei, não é a agência que definiu isso. A lei fala que o consumidor que contribui para o plano tem o direito, em decorrência do seu vínculo empregatício, no caso de rescisão, e o artigo 30 faz referência aos empregados demitidos em caso de rescisão e exoneração, sem justa causa, ele manter as mesmas condições de cobertura assistencial, que é um tema que já foi levantado, desde que ele assuma, ao sair da empresa, o seu pagamento integral. O parágrafo 1º, ele faz referência ao tempo de permanência, em que ele diz que é 1/3 do tempo de permanência no plano, entre um mínimo de 6 meses e um máximo de 2 anos para aquele que tem seu contrato de trabalho rescindido ou é exonerado da empresa até então. A manutenção extensiva desse direito de 6 meses a 2 anos para os trabalhadores exonerados ou com rescisão extensiva a todo o grupo de familiar, próximo. Em caso de morte titular, o direito da permanência é assegurado aos dependentes cobertos. Não exclui as vantagens obtidas nas negociações coletivas de trabalho. Deixará esse benefício de existir quando o trabalhador ele tem um novo emprego, ele é admitido em um novo emprego. E nos planos coletivos, custeados integralmente pela empresa, não é considerada a contribuição à coparticipação, que também foi levantado aqui, e essa é uma definição da lei. Essa lei é de 1998, ela tem 13 anos. Próximo. O aposentado ele tem as considerações semelhantes, só que em relação ao aposentado, se ele contribuiu no mínimo por 10 anos, ele passa a ter a condição de manutenção como beneficiários nas mesmas condições de cobertura assistencial, portanto, isso está na lei, a questão da cobertura assistencial, desde que ele assuma o seu pagamento integral, ele pode permanecer como beneficiário o resto da sua vida. Se ele contribuiu menos que 10 anos, é proporcional o tempo que ele pode permanecer no plano, proporcional ao tempo que ele contribuiu, sendo um ano para cada um ano de beneficiário de plano ativo para um ano de beneficiário como aposentado. E o restante é semelhante, eu não vou repetir, porque é semelhante à questão do demitido. Na Consul 20, que também é de 98, portanto, também tem 13 anos, para a manutenção do exonerado ou demitido como beneficiário de plano ou seguro de assistência, as empresas empregadoras devem oferecer plano próprio ou contratado e as empresas operadoras ou administradoras de planos de saúde devem oferecer à empresa empregadora que o solicitar plano de assistência à saúde para ativos e exonerados. É facultada a manutenção no mesmo plano, isso há 13 anos atrás, e que para que ativos e exonerados ou demitidos possam pertencer ao mesmo plano, é necessário um acordo formal firmado entre a empresa empregadora e os empregados ativos ou seus representantes legalmente constituídos. Portanto, para manter, se assim for a opção, tanto do empregador e por acordo com os empregados ou seus representantes, para que esse plano permaneça único, para ativos e para aposentados e demitidos, é necessário um acordo formal firmado entre esses agentes. No caso de manutenção de planos separados, é obrigatório a empregadora firme contratos coletivos empresariais para os ativos e para os inativos. Esse termo é de 98. Em nome de empregados e ex-empregados, respectivamente, para ambos os planos, com uma única operadora, devendo também um plano de inativos abrigar o universo de aposentados. Tanto a resolução Consul 20 faz referência aos exonerados, ou que tiveram seu contrato de trabalho rescindido, e a Consul 21 faz referência nos mesmos termos para os aposentados. Ok? É semelhante, só que trata dos aposentados. Portanto, tanto a lei 9656, quanto o Consul 21, são de 98. Elas já têm 13 anos. Algumas observações gerais. Plano de saúde é um benefício mais valorizado pelos empregados e deve ser, aos olhos da agência, incentivado. Os empregadores têm resistido a implementar um plano contributário unificado para empregados, demitidos e aposentados. Isso é um fato. Por que isso tem ocorrido e o que eles alegam? Pela elevação do custo do plano decorrente que ocorre para empregadores e empregados ativos, devido ao subsídio cruzado do financiamento com a população de ex-empregados e aposentados. Pela contabilização de contabilização no passivo da empresa, referente ao déficit atuarial com planos de ex-empregados e aposentados, pelas novas regras contábeis e internacionais e adotadas pelo Brasil em 2008, que tende a inviabilizar o subsídio continuado por parte da empresa, ainda que ela possa arcar com as despesas iniciais. E porque os ativos nem sempre podem ou querem subsidiar os custos dos ex-empregados ou aposentados. Em um sistema de repartição simples, os ativos contribuem para os ex-empregados ou aposentados. Fazer só uma referência aqui, é que quando o plano é unificado, quem subsidia ele para os aposentados e demitidos é o trabalhador ativo e a empresa. Nesse sentido, quando a gente transfere para um plano único, e aí não há nenhum juízo de valor, não é só a empresa que arca com esse custo, o trabalhador ativo também. A lei diz que o ex-empregado ou aposentado deve assumir, isso é a lei que diz, o pagamento integral. Ou seja, ela garante o acesso do plano sem subsídio do empregador. A lei não prevê o subsídio do empregador. Foram realizadas, e tem ao longo desses 13 anos, várias pesquisas junto a empresas que têm planos contributários, e aqui é importante a gente lembrar que nós só estamos falando de planos onde o empregado contribui no custeio mensal do benefício. Naquele que ele não contribui, ele está excluído desse amparo legal. Retirando a contribuição, que eu não sei se é o caso que o senhor citou aqui da casa, retirando a contribuição fixa de seus planos...
Só para esclarecer o caso da casa, depois alguém talvez fale, o funcionário trabalhou comigo 25 anos. Isso. Eu saí do parlamento, ele sai junto. Mas ele quer continuar pagando Isso. seu plano, não pode.
Isso. Se ele, ele contribuiu para o plano ao longo do tempo, não há como ele não poder... É obrigado.
Uma questão jurídica que alguém vai ter que explicar aqui. Está aí o pessoal.
Eu estaria à disposição para esclarecer. Retirando a contribuição.
Boa notícia. De hoje é proibido.
Mas se ele for contributário.
Ele contribuiu a vida toda e, digamos, o parlamentar não se elegeu.
Não,
consequentemente, ele
também
é afastado. E ele quer contribuir. Eles dizem que não pode.
Não, ele pode sim.
Bom, então
depois
melhorou,
eu esclareço como.
Ó, os funcionários dos gabinetes, todos estão assistindo pela TV Senado. Todos vocês vão poder continuar
casa,
no plano.
Depois eu quero um desconto.
A decisão do Maurício vai ser descontada.
Eu quero um desconto do meu tempo. Ele pode sim.
Alegria,
ótimo. O que ele pode definir, a casa pode definir, se isso vai ser em conjunto com os funcionários ativos, os empregados ativos, ou em separado. Mas é as mesmas condições assistenciais. Reduzindo o padrão de...
Vamos para cima deles.
Portanto, as empresas de planos contributários vêm adotando as seguintes práticas. Isso eu acho que é importante a gente ressaltar. Retirando a contribuição fixa dos seus planos, assumindo maior participação no custeio dos ativos, evitando assim o risco associado ao beneficiário ex-empregado ou aposentado, reduzindo o padrão de benefício dos ativos para absorver o impacto da retirada da contribuição, então, portanto, elas tentam sair do plano contributário e tentando repassar o custo para ex-empregados e aposentados, ou absorvendo os custos inicialmente. Próximo. Por que regulamentar? Por que a ANS, depois de 13 anos, resolveu regulamentar e por que a decisão de... a nossa proposta é de atualizar a regulamentação. Primeiro, pelo conceito de contribuição, pela definição, que a gente entende que precisava ser revisitada. Deixar muito explícito o que para a agência é claro, que é as mesmas condições de cobertura assistencial. O que é o novo emprego? O que é a obrigatoriedade de oferta para todo o grupo familiar? Se isso é aplicável ou não aos planos anteriores à lei, aplicabilidade ao aposentado que continua trabalhando na empresa, a inclusão de novos dependentes, a contagem de tempo de contribuição. Por quê? Porque houveram demandas e processos sancionadores contra operadoras devido a estes problemas. E, efetivamente, porque, decorridos 13 anos, nós achamos que havia necessidade desses esclarecimentos e a gente avançar no processo regulatório. Pontos de atenção para o regulador, e eu chamo a atenção dos senhores para isso, porque é importante, os limites legais que a agência tem. A oferta de benefícios de saúde para empregados no país é facultativa. A ANS estabelece regras a serem observadas pelas operadoras de plano. Nós não podemos impor regras aos empregadores. A ANS não tem essa atribuição legal. Com a introdução de novas regras de contabilização, assim, a manutenção de ex-empregados ou aposentados no mesmo plano de saúde dos demais empregados ativos implica informação de um passivo crescente para o empregador com risco de sustentabilidade. Mais do que nós não estamos preocupados muito com o empregador, e sim com a sustentabilidade do benefício. Isso é muito importante para o empregado. A impossibilidade de manter ex-empregados ou aposentados em planos separados pode estimular o empregador a fazer aquilo que ele fez nos últimos 13 anos, que é suprimir a contribuição dos empregados para o plano de saúde, de modo a não possibilitar a elegibilidade aos referidos direitos dos seus empregados. Eu não estou dizendo que isso é motivo, isso é um ponto que a gente precisa ter atenção.